O próximo é o 15 da ordem. 15 da ordem é o recurso ordinário número 654, dígito 04 do ano de 2023. 654, dígito 04 do ano de 2023. Relator é o desembargador Antônio Catão. São recorrentes Andréa Nascimento Barbosa de Araújo e também Companhia de Saneamento de Alagoas Casal. Tem inscrição de sustentação oral pela reclamada recorrente do advogado Fernando Carlos Araújo de Paiva. É o 15 da ordem, recurso ordinário número 654, dígito 04, do ano de 2023.
Bom dia, doutor Fernando.
Bom dia a todos. Bom dia, doutor Marcelo, doutor Catão, doutora Anne,
Inicialmente, doutor
doutora
Fernando, muito prazer em revê-lo, negando provimento a ambos os recursos.
Doutor
A questão
Catão,
da incorporação.
brevemente,
Com a palavra, doutor
incorporação, mas eu vou trazer uma abordagem nova, doutor
Com a
Marcelo.
palavra, por favor.
Novas saudações dos colegas me antecederam, e falo em nome de casal. É uma matéria que vem sendo enfrentada por essa corte e tem sido mantida as incorporações e gratificações aos empregados da casal, mesmo após da reforma trabalhista, com a nova redação do artigo 468, notadamente seu parágrafo 1º e 2º. E até mesmo pela revogação da Resolução 02 de 2017 pela empresa. Entendendo essa corte nas diversas decisões sobre o tema, e que não há limite temporal para a eficácia dessa incorporação, e que há uma adesão ao contrato de trabalho dos obreiros permanentemente. Trazendo a interpretação de que a Casal tem uma natureza de empresa privada, e tendo natureza de empresa privada, o fato de um empregador, por ato de liberalidade, editar uma resolução disciplinando essa incorporação, e essa resolução se deu à época, em razão de inúmeros processos que pleiteavam originalmente a aplicação da Súmula 51 e depois da Súmula 372 do TST, no sentido de pacificar essas ações internamente na empresa. Mas, com a alteração pela Lei 13.467 de 2017 do artigo 468, notadamente ao parágrafo 1º e 2º, que taxativamente exclui o direito à incorporação de gratificações, e ato consequente à revogação da Resolução 02 de 2017, a Casal, como empresa eminentemente pública, como traduzido nos autos do recurso ordinário, até pela declaração pelo Supremo de imunidade tributária, pela declaração reiterada pelo Supremo de aplicação de regime de precatórios à Casal, ela se submete, Excelências, ao princípio da legalidade. Ela não se traduz em empresa de natureza privada, onde o seu dono, os seus titulares, dispõem da sua capacidade econômica para praticar atos de liberalidade, adimplindo valores e condições além do que prevê a própria legislação trabalhista. A Casal se submete, sim, ao princípio da legalidade, esculpido no artigo 2º, no parágrafo 2º do artigo 5º da Constituição Federal, e tem o dever, a obrigação legal de cumprir. Então, Excelências, o que eu trago à lume aqui é que, de fato, estas decisões, tanto as decisões nas varas da capital, quanto as decisões que vêm sendo mantidas por essa egrégia corte, quer seja na primeira e na segunda turma, violam a súmula vinculante número 10 do Supremo Tribunal Federal, na medida em que negam vigência a dispositivo de lei sem que haja a obrigação de submissão à cláusula de reserva de plenário. O que diz a súmula vinculante número 10 no que diz respeito à inaplicabilidade de disposição legal expressa existente em lei? A súmula vinculante número 10 diz o seguinte: viola a cláusula de reserva de plenário, Constituição Federal, artigo 97, a decisão de órgão fracionário do tribunal, que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei, o ato normativo do poder público afasta sua incidência no todo ou em parte. E a súmula vinculante número 10 traduz a dicção do artigo 97 da Constituição Federal, que diz o seguinte: somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei o ato normativo do poder público. Aqui, excelências, na prática, há uma violação à súmula vinculante número 10, pois tanto as decisões singulares das varas quanto as decisões emanadas de acordos, tanto pela primeira turma como segunda turma dessa Igreja Corte, nega vigência expressa ao que estabelece a nova redação do artigo 468 da CLT, que em seu texto legal traduz de forma cristalina que não se considera, parágrafo primeiro, não se considera operação unilateral a determinação do empregado para que o respectivo empregado reverta ao cargo efetivo anteriormente ocupado, deixando o exercício da função de confiança. Parágrafo segundo. A alteração do que trata o parágrafo 1º deste artigo, com ou sem justo motivo, não assegura o empregado o direito à manutenção do pagamento da gratificação correspondente, que não será incorporada, independentemente do tempo do respectivo exercício da respectiva exercício da função. A CASAL, de forma, digamos assim, humanista, quando da edição da lei 13.467 de 2017, ela observou, poderia dizer, um direito adquirido decorrente de súmulas, se é assim que pode-se dizer, porque não existia lei que determinava a incorporação, mas sim uma interpretação sumulada do TST, consistente na súmula 372. E mesmo assim, aqueles que tinham os 10 anos ou 11 anos ininterruptos, ela fez jus à incorporação. Quando o pedido foi feito, tendo como marco a edição da legislação. Ainda prorrogou, por um determinado período, a revogação da Resolução número 2, de 2017. Essa revolução veio ainda em 2020. No caso concreto, não atinge esse inusitado direito adquirido ao reclamante, nem o marco de 2017, nem o marco da revogação da Resolução 02/2017 da empresa. E ainda se diga, o reclamante não teve a supressão de sua gratificação, como se traduz nos autos. Ele pleiteia a incorporação da que recebe, ansiando, projetando para o futuro um direito que se quer adquirir. Então, excelências, aqui o que se pretende é que haja uma manifestação expressa dessa corte, não por principiologia, dizendo que o princípio de não haver redução salarial afasta a aplicação do 468, porque o Supremo e o próprio artigo 97 da Constituição exige a declaração de inconstitucionalidade para a inaplicabilidade do dispositivo legal, e não o fundamento por principiologia jurídica, de termos de princípios que não estejam assegurados em lei. E assim, excelências, nós temos algumas decisões do Supremo Tribunal Federal, notadamente o RE 482-900, da lavra do ministro, então, ministro Joaquim Barbosa, que traduz, essa é uma decisão que inclusive eu vou compartilhar com a Vossa Excelência, diz o seguinte, sinteticamente, ao deixar de aplicar os dispositivos em questão por vice-violação da segurança jurídica, princípio constitucional, é inequívoco o acordo recorrido declarou-se implícita incidentalmente a constitucionalidade parcial, que é exatamente o que acontece aqui nestes casos da CASAL, quando não se aplica o dispositivo da lei e traz princípios trabalhistas, inclusive lastreados no princípio da irredutibilidade salarial, quando a própria lei diz que não há. O parágrafo segundo diz isso, do artigo 468 em sua nova redação. Então, é necessário que essa corte se debruce sobre a constitucionalidade ou não desse dispositivo, e não de forma, desculpe, excelência, exatíssima vênia, de forma transversa, utilizando princípios, e não aplique o que dispõe a lei. E traduzo mais uma vez, a condição da CASAL não é de empresa privada, onde é disponível ao seu dono os seus recursos financeiros. A condição da CASAL, reconhecida pelo Supremo, tanto na decisão de imunidade quanto da submissão ao regime de precatórios, é de empresa pública. Em sendo pública, os recursos econômicos não são disponíveis à sua gestão. Eles se submetem ao exercício da legalidade no seu gasto. Então, não há como se estabelecer, por decisão judicial, um gasto não assegurado em lei. E aí nós estaríamos violando também o artigo 37 da Constituição Federal, que disciplina essa obrigatoriedade em relação à empresa pública no que diz respeito ao exercício dos seus gastos. E traz ainda a súmula vinculante 37, que aí, por analogia do Tocatão, não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimento de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. Aqui a gente traz uma analogia da aplicação de principiologia para afastar a eficácia do parágrafo 2º do artigo 48 da CLT. Essa se sustenta, Excelência, como uma provocação para uma nova temática em razão desses casos. Obrigado.
Obrigado, senhor Dr. Fernando. Doutor Catão? Doutor Fernando Paz, a Vossa Excelência me escuta?
Sim, claro, senhor Catão.
Doutor Fernando, como Vossa Excelência está trazendo na sustentação oral uma tese que eu entendo que é de análise de constitucionalidade, entendo que possa ser trazida na sustentação oral, eu entendo assim, eu pediria a Vossa Excelência a gentileza de sempre, até com caráter pedagógico, de se pudesse enviar para o gabinete, através de memorial, como isso ia acontecer aqui, em que os advogados voluntariamente apresentam memoriais, Vossa Excelência é um deles, que sempre com o espírito de contribuir, né? Para que eu possa fazer uma análise mais detalhada, vamos dizer assim, de toda essa teorização que Vossa Excelência construiu aí na sustentação oral, porque, me permita a sinceridade, muitas das vezes a gente tem dificuldade na oitiva do áudio da sessão, da audição, sabe? E se fosse possível Vossa Excelência apresentar o gabinete, eu até já mandei um recado aqui para o gabinete, que iria pedir vista. Não quero marcar logo de agora como isso ia acontecer. Não aguardar eternamente, que eu sei que não vai acontecer, que não é do pedido de Vossa Excelência. Pelo contrário, Vossa Excelência sempre tem contribuído com a justiça no sentido de poder fornecer assim, um memorial que traga a mim essa possibilidade. Perfeito. De analisar
com
detalhe essas teses que Vossa Excelência, esse conglomerado, vamos dizer assim, essa contextura de tese que Vossa Excelência trouxe e que se afunila para a tese mais importante, que é de constitucionalidade ou não. Eu queria me aprofundar nessa matéria.
Eu me comprometo no mais breve tempo possível, talvez 2 ou 3 dias, já juntar isso e encaminhar o gabinete para a Excelência. Muito obrigado.
A Excelência sabe que o SAU e a equipe inteira estão à disposição de receber esse material.
O próximo.
Muito obrigado, doutor Catão.